Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque realmente Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor do nosso coração. Porque se nós estamos de pé, se nós estamos vivos, é porque Ele tem nos concedido essa graça. E se Ele te trouxe aqui essa noite, e eu creio que Ele já tem falado poderosamente ao seu coração, é porque Ele se importa, é porque Ele quem cuida da sua vida. E talvez até agora você não se apercebeu disso, mas o Senhor tem cuidado da sua vida. O Senhor se importa com cada detalhezinho da sua vida, detalhes que às vezes escapam de você mesmo, mas o Senhor tem cuidado. Deus, Ele é fiel, irmãos. E eu agradeço muito ao Senhor essa oportunidade de poder estar aqui nessa noite, de poder estar novamente, né, junto com os irmãos, estar louvando e engrandecendo o Senhor. Eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele me deu ali no Vale do Sol também, com irmãos que eu também aprendi a amar, irmãos que acrescentaram na minha fé. Então eu glorifico muito ao Senhor. E eu queria que nessa noite você pudesse sentir no seu coração o Espírito Santo confirmando na sua vida que nada, nada é sem propósito. Nada te acontece sem o propósito de Deus. Até as lutas, as mais difíceis, aquelas que você às vezes pensa assim, depois dessa eu não vou poder nem levantar, nem erguer meus olhos. Até essas daí são extremamente necessárias para que você venha ser aquilo que Deus deseja que você seja. Uma pessoa fiel ao Senhor. Uma pessoa que sabe por que está na presença dEle. Nós louvamos aqui desde o início, Deus tem falado muito do amor. E é esse amor que Ele deseja deixar bem gravado em nosso ser. Não é um amor de mente, não é um amor de palavras, mas é um amor de coração, de atitudes. Atitudes que eu e você, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, não podemos, não temos condições nenhuma de ter, de fazer. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele está aqui. E Ele torna isso possível em nós, para nós. Porque Ele é amor. Ele é amor. E saiba que você é amado, amado, amada. Talvez você não ouviu isso de quem você achava importante ouvir. Mas saiba que você está sendo contemplado por um Deus que te ama. Ama com um amor que não teve como ser explicado, não teve como ser mensurado. Aí Ele enviou o Filho dEle, Jesus, para conseguir explicar um pouquinho para a gente esse amor que Ele sente por nós. E Jesus morreu por você, por mim. Sabe para quê? Para que a gente pudesse estar completamente na presença desse Deus que nos amou. E nessa noite talvez você tenha colecionado no seu coração tantas lutas. Nessa noite talvez você tenha sentido uma fraqueza muito forte no seu coração de enxergar tanta luta, tanta dificuldade. Mas olha você aqui. Olha o que Deus está fazendo na sua vida. Olha o que Ele permitiu seus olhos contemplarem, seus ouvidos ouvirem. Para Deus nada é impossível, irmão. E eu quero te mostrar na palavra de Deus como que Ele se importa. E como que Ele quer que a gente venha ter um verdadeiro comprometimento com Ele. Um amor por Ele. Não é um amor de palavras, mas um amor que nos leva a ter a atitude que Ele espera. A atitude que Ele tem forjado o nosso ser para ter. Eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, no livro de Ruth, Aleluia. Depois de Juízes, antes de Samuel, capítulo 2 de Rute. Aleluia. Pode achar com calma, para todo mundo acompanhar na leitura. E se você está sem Bíblia, pega carona com alguém. Ah, vai passar no, no... Tem muito tempo que eu não venho mesmo. Perdão. Aleluia. Capítulo 2, então. Só que eu vou pedir para colocar a partir do versículo de número 8. Amém? Nem preciso perguntar se todos acharam, né? Então, Boaz, disse Boaz a Rute: não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos meus moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços te derem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Até aqui só. Aleluia. Irmãos, essa atitude que Deus trabalha em nossa vida para que a gente venha tê-la. Ruth, a irmãzinha estava contando o testemunho dela aqui, arrumando, limpando o chão de padaria. Uma mulher com nível superior. Pois é. Às vezes Deus leva a gente por um caminho que às vezes a gente não entende. Mas não é aqui fora que Ele está trabalhando. É lá dentro. É dentro de nós. As obras de Deus, as mais completas e perfeitas e extraordinárias, são feitas dentro de nós. Ruth, ela perdeu o marido, o sogro, o cunhado. Mas Ruth ganhou algo de precioso dentro dela, que foi a presença desse Deus Todo-Poderoso, que provocou na vida dela uma sede, um desejo de não sair mais da presença desse Deus. E Noemi, uma mulher notável, sabe por quê, irmãos? Noemi estava num lugar fora de Belém, a terra dela. Ela se encontrava em Moabe, um lugar onde as pessoas não criam nesse Deus Todo-Poderoso, no único Deus. Um lugar cheio de práticas terríveis. Ela não se corrompeu. Ela não perdeu a fé em Deus. Ela não perdeu a direção de Deus. Ela passou por tragédia. Mas sabe o que eu vejo tremendo? Ela soube provocar uma sede no interior da nora dela, por esse Deus vivo que ela servia. Que embora no capítulo 1 a gente perceba ela com amargura no coração, falando que ela não chamava mais Noemi, mas chamava Mara, porque a alma dela era só amargura. Mas quem é que não fica desiludido e abatido muitas das vezes com as dificuldades que enfrenta? Algum de nós aqui pode levantar a mão e falar que nunca se sentiu abatido? Nunca sequer passou pela sua cabeça que talvez você estava vencido? Nós somos, como a irmã Verinha falou, frágeis, fracos. É por isso que a gente precisa de Deus. E quando Ruth demonstrou amor pela sogra, a atitude de não abandoná-la, não me manda embora, não me manda afastar da senhora, porque aonde a senhora for, eu vou. Aonde a senhora pisar a planta do teu pé, eu vou pisar o meu também. O teu Deus é o meu Deus, teu povo é meu povo. E assim ela disse, e assim ela fez. Ela foi. Não atrás somente de Noemi, mas ela foi porque ela já havia encontrado o Senhor na vida dela. E nesse momento, quando elas chegam ali em Belém, Ruth não sentou e cruzou os braços esperando as coisas acontecerem na vida dela, não. Ruth se empenhou. Eu vou atrás dos segadores. Elas chegaram, eu acho tremendo, irmão. Deus põe a gente nos lugares certos. No lugar certo e na hora certa. Aqui termina o capítulo 1, falando que elas chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. No princípio da colheita. E Ruth regaçou as manguinhas dela e falou, eu vou lá. Eu vou lá porque eu vou pegar os rabiscos que caem, né? Do feixe dos que estão colhendo. E vou trazer para casa, porque era o costume daquele povo, daquela época. Os ricos, eles por ordem de Deus, deixavam cair dos feixes algum pouquinho para os pobres, os menos favorecidos, virem colhendo e terem condições de viver dignamente. E Ruth foi fazer isso. Talvez nos olhos do homem, né? É humilhante ter que pegar resto atrás dos outros. Mas quando a gente se inclina para reconhecer o nosso lugar de pequenino, fraco, frágil, Deus investe na nossa vida uma graça maravilhosa para a gente enfrentar as dificuldades com dignidade, sem murmurar. Eu não vejo essa mulher murmurando. Eu vejo ela aceitando a condição a qual ela se encontrava naquele momento. Sabe por quê, irmãos? Ela aprendeu a crer. Ela aprendeu a crer. Eu creio nisso pelo que eu leio, pelo que eu vejo dessa vida, dessa mulher. Sabe por quê? Só consegue passar por essa situação da maneira como ela passou. Quem já teve no ser, no coração, um toque de Deus, um toque do Todo-Poderoso, só pode. Sem reclamar. Deus já começou a movimentar algo na vida dela e Ele começa na minha e na sua também. Não reclama da situação a qual você se encontra. Se você não procurou ela com as suas mãos, mas se é o Senhor permitindo você passar por isso agora, nessa altura do campeonato, saiba que Deus tem propósito. E os propósitos de Deus, eles não se perdem. Os propósitos de Deus, eles acontecem. Eles vingam. Porque Deus é fiel, irmãos. Só que Deus prepara o nosso ser com as situações que nós enfrentamos. E diz a palavra que essa mulher chegou no campo de Boaz, parente de Noemi. E Boaz, quando ficou sabendo quem era aquela mulher, ele cuidou de falar com ela. Olha a providência de Deus para quem se compromete com ele. Para quem simplesmente deixa ele dirigir seus passos. Escuta, minha filha. Não vá colher em outro campo, não. Deus está te chamando para ficar na presença dele. Para de olhar para outros lados. Não pensa que você vai encontrar coisa boa em outro lugar, não, senão na presença do Senhor. Não fique em cima do muro, não, se disponha na presença desse Deus que te trouxe até a presença dele. Não olha para os lados, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus, ele nos chama a contemplar para frente, não para trás, nem para os lados. Olha direito, para frente de você. Deus, ele tem fartura de bênçãos. Ele tem fartura de tudo quanto é bom. A palavra diz que a gente vai comer o fino trigo dessa terra. Mas se disponha como ele deseja que você se disponha. Não pela metade, por inteiro, irmãos. Olha a direção que Deus estava dando para Ruth. Você pode receber essa direção nessa noite. Não vá escolher em outro campo. Nem tampouco passes daqui aos limites de Deus para a nossa vida. Não passa do que Deus te manda. Não passa do lugar aonde Deus te colocou. Dentro dessa palavra aqui você encontra o lugar certinho de Deus para a sua vida. Dessa palavra aqui, ó, que seus olhos contemplam aí, ó. Não passa disso não, irmão, fica com a palavra de Deus. Não passes daqui. Porém aqui, dentro dessa palavra, aqui neste lugar, te ajuntarás com as minhas moças. Ruth, você vai aprender. Você vai trabalhar junto com as outras e vai aprender junto com as minhas moças, junto com o povo de Deus, junto com aqueles que seguem ao Senhor, a agir de acordo e da maneira como Deus deseja, a agir de uma maneira que seja visto em sua vida, que sua vida é dirigida e guiada por Deus. Submissão, submissão à vontade de Deus. Submissão ao propósito de Deus, e para saber o propósito de Deus, e para descobrir a vontade de Deus, eu tenho que ler essa palavra, eu tenho que buscar a presença do Senhor, eu tenho que deixar essa palavra passar na minha vida, e provocar em mim mudanças. Ninguém chega na presença de Deus e permanece da mesma maneira. E talvez essa noite você está assim, mas parece que não mudou nada. Eu te convido a olhar pelos olhos da fé, com a direção do Espírito Santo, que Deus já começou a fazer algo na sua vida. Só que às vezes a gente fica tão preocupado em ser uma coisa grande assim, parece que tem que ser aquela coisa assim que chama atenção. Pequenininho, irmão, começa, tudo começa pequenininho. Valorize o pouco que Deus tem feito para você receber o grande, aquilo que é maravilhoso. Valorize o pouquinho que Deus está fazendo na sua vida. Ruth, os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. A palavra diz, lá em Hebreus 12, que a gente deve olhar para o autor e consumador da nossa fé. Sabe para quê, irmão? Porque quando eu não souber o que fazer, olhando para Jesus, ele dirige os meus passos. Ele não deixa eu fazer errado. Ele não deixa eu recuar. Ele não deixa eu sair da presença dele. É por isso que a gente precisa olhar para Jesus. Ele deu ordem aos moços que não toquem. Aqui dentro você está guardado, você está protegido. Dentro que eu falo, irmão, é da presença de Deus. da onde a mão de Deus está estendida, para aconchego da presença do Todo-Poderoso. Foi ali que Ruth foi buscar abrigo. E Deus deixou tudo preparado para que ela pudesse ser servida da bondade do Senhor. Pensa aqui comigo nessa noite. Às vezes você fica aí pensando no seu coração, mas será que eu faço mesmo dessa maneira? Será que eu não estou ficando fanático? Eu estou querendo... Não tenha dúvidas que Deus já preparou o melhor para você. Não tenha dúvidas que Deus separou o melhor para você. Mas Ele fala assim, ó, anda atrás da palavra. Segue exemplo de quem busca exemplo em Deus. Olha para Jesus e só para Ele. E nele você vai encontrar a saída para a sua vida. Nós ouvimos quantas maravilhas Deus tem feito aqui. E Ele vai continuar fazendo porque Ele é Deus, irmãos. Mas o maior milagre, como é colocado aqui todas as vezes, é a salvação da sua alma. E isso daí é algo, meu irmão, que a gente tem que deixar Deus trabalhando, conduzindo. Sabe por quê? Porque quando eu deixo Deus tomar conta daquilo que é meu, minha vida, minha casa, tudo que é meu, Deus mesmo, Deus vai abrindo as portas, Deus vai derrubando fortalezas das trevas, Deus vai arrancando o que não foi plantado por Ele. Deus faz, irmãos. Deus, Ele retribui. Olha o que Boaz falou para Ruth. Depois de ter ouvido tudo o que você fez, não pensa que pelo fato de você ter deixado uma vida de pecado para trás, não pensa que você largou as drogas, a prostituição, o adultério, o crime, tanta coisa ruim, que isso fica despercebido diante dos olhos do Senhor, não. Ele é o nosso galardoador. É dele que vem a nossa recompensa. E aqui ele me mostra nessa passagem. Quando eu deixo tudo e venho para Jesus, Ele mesmo faz as portas se abrirem. Ele mesmo provê o livramento. Ele mesmo muda a minha história. Ruth começou de uma forma ruim, perdendo. Mas você já ouviu a expressão que às vezes é preciso perder para ganhar? Ruth, sabe quem foi Ruth? Bisavó do rei Davi. Através de catar as espigas ali que caíam, né? Dessa posição de humildade dela e de humilhação até mesmo, Deus estava desenhando para ela, trabalhando para ela um futuro maravilhoso, irmãos. Deus estava preparando um marido maravilhoso para ela. Deus estava preparando um lar perfeito para Ruth. Um lar que temiam a Deus. Através da posição dela, de se render totalmente à vontade de Deus. E de ter entregue a vida de uma forma que ela não deixou dúvida de que ela queria o Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo esteja movendo no meu e no seu coração o sentimento que havia dentro de Ruth. Amor. Um amor verdadeiro por aquilo que Deus fez por ela. Por aquilo que Ele fez por você e por mim. Porque quando a dificuldade chegar, quando o dia mal chegar, é esse amor, irmãos, que vai nos manter firmes na presença do Senhor. É esse amor que vai fazer a gente passar pelas batalhas, sem duvidar de que, olha, depois da batalha, me coroará o Senhor. Tem até um hino que diz assim. Primeiro você luta. Primeiro, irmão, Você mata o leão. Primeiro você enfrenta o perigo. Primeiro você batalha. A palavra diz que o Senhor Jesus, ele suportou a afronta. Ele lutou até o sangue. Você já fez até aí? Já fiz, já estou fazendo. Então faz mais um pouquinho, porque a palavra sempre coloca Jesus indo um pouquinho mais adiante. Quando a gente pensava se os discípulos paravam e Jesus ia um pouquinho mais adiante. É para a gente não desistir, irmãos. Luta. Creia. Hoje, você talvez está enfrentando uma situação que gera desconforto. Talvez você está num lugar que às vezes você pensa assim, não era aqui que eu queria estar. Eu tinha outros planos. Mas é aí mesmo, nesse lugar de dificuldade, improvável, que Deus quer te confirmar em vitória. Seja fiel nessa dificuldade. Seja fiel abandonando todo o embaraço com esse mundo. Abandona. E você vai ver aonde Deus vai te colocar. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através de você. Anda na direção do Senhor nessa noite. O Espírito Santo diz para nós. Vai aonde Ele te mandar. Faz o que Ele te ordenar. E pode ter certeza, meu irmão. A vitória vai chegar sim. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Curvasse a sua cabeça um pouco só. Senhor Jesus, dentro dessa palavra onde o Senhor me mostrou, Pai, que o que nos faz vencer e perseverar na Tua presença não é o tempo de igreja que nós temos, não é cargo dentro da igreja que nós temos, não é dinheiro, Deus, que a gente possa ter, nada disso, Senhor. Casa perfeita, casamento perfeito, não sei, Senhor. Nada disso, Senhor, meu Deus, nos faz perseverar na Tua presença diante das dificuldades, diante do tempo. Mas o que faz a gente triunfar contigo, Jesus, é esse amor que te motivou a deixar a sua glória no céu, o convívio com o Deus Todo-Poderoso, com a glória do Deus Todo-Poderoso. E como homem, Senhor, o Senhor se humilhou dessa forma para resgatar nossa alma do inferno. Deus, muito obrigado. E nessa noite eu te peço, coloca esse amor, Deus, dentro de cada filho teu, de cada filha tua aqui, Senhor. Dentro daquele que entrou aqui perdido, meu Deus. Que o teu Espírito Santo possa trazê-lo à tua presença nessa noite. Espírito Santo de Deus, coloca no nosso ser o amor que tudo espera, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, meu Deus, para que a gente possa continuar firme até o fim, Senhor. Eu te peço, abençoa cada um dentro dos seus lares, principalmente nós mulheres, Senhor, com sabedoria para conduzir e administrar a família que o Senhor nos concedeu. Abençoa teus filhos também como esposos, ó Deus, como provedores do lar, ó Deus, que eles possam amar suas esposas assim como o Senhor amou a igreja e deu sua vida por ela. Tira dos lares, Senhor, toda afronta de desamor no nome de Jesus, Senhor. E entra com novidade de vida, assim como nós ouvimos testemunhos aqui de restauração. Eu te peço, Espírito Santo, que a gente não saia daqui da forma como nós entramos, mas que ao chegar lá fora, com a vida que nós temos diante do Senhor, e o Senhor sabe, nós venhamos a ter a oportunidade de testemunhar da Tua fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus, levanta nessa noite, Pai, homens e mulheres fiéis a Ti, para Te servir. Ó Deus, e sustenta aqueles que já têm caminhado, Senhor, contigo. Sustenta, Senhor, dando saúde espiritual e física, para ver cumprir em suas vidas, Pai, a tua recompensa, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço nessa noite. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus, que não permite que a gente recue, que a gente desista, possa todos os dias, a todas as horas do dia, a todo momento da sua vida, te impulsionar a ter uma vida na presença de Deus e a prosseguir, sem olhar para os lados, sem procurar em outro lugar, porque é só na presença de Deus que você tem fartura, fartura para a sua alma cansada, renovo, que você possa sair daqui nessa noite se sentindo um privilegiado, independente do que você está vivendo, da sua luta, da sua dor, privilegiado, porque Deus te escolheu e te chamou, sabia? Então agarre isso daí com toda a sua força. E não desiste não, irmão. Porque Deus, Ele é fiel. Amém? Aleluia.